foi Bills contra Ravens. Eu esperei o tiroteio, mas parecia que eu estava assistindo o jogo do Bears.
Senhor ouvinte, eu convido você a ouvir o comentarista Charlotte testemunhando Bismarck Biyombo tentar uma bola de 3 pontos.
A liga caminha para uma liga de ataque. O ataque é colocado em primeiro lugar e a defesa em terceiro lugar. Em segundo lugar tem um ataque de novo.
E a posição 4 não me importa quem tá lá. Vocês podem me colocar lá que eu fico correndo para um lado pro outro, já que a gente não vai defender mesmo.
Mas é isso aí, coisas acontecem e quando você adiciona essa quantidade de talento de vez, eu no final das contas gosto.
E aí a gente fecha o Banana Boat.
A gente ficou nessa semana que o Eagles meio que entregou o jogo.
Se ele entrar no mar com água até a cintura, eu morro afogado.
A notícia da semana nós não vamos guardar.
Você vai ouvir aqui agora. 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 Agora.
Saudações, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sexta de Sete, hoje com a nossa edição de número 111, hoje que é dia 13 de julho de 2021, terça-feira, e estamos aqui mais uma semana para falar sobre o melhor basquete do mundo. Meu nome é João Vitor, faço parte da equipe do Sexta de Sete, e essa semana nós vamos discutir as famosas finais. Então você vai encontrar nesse podcast aqui tudo sobre o jogo 1, jogo 2 e o jogo 3 das finais da NBA entre Suns e Bucks. Antes de apresentar a bancada maravilhosa que está comigo, vou falar nossas redes sociais. @637 no Instagram e no Twitter. Nosso site é o 637.wordpress.com e o nosso e-mail é o 637@gmail.com. Você pode nos encontrar também em qualquer plataforma de podcast, inclusive no Spotify, no Apple Podcasts e até no YouTube. Você pode se inscrever para acompanhar nosso trabalho um pouco mais de perto, se você desejar. Bom, sem mais delongas, quem está aqui comigo hoje para conversar sobre a NBA... Ele, Luiz Felipe Moreira Rocha.
Fala pessoal, mais uma vez aqui nessa ilustre bancada para falar um pouco mais desse esporte maravilhoso. Falar um pouquinho hoje das finais e antecipando, Phoenix in 7.
E ele, fechando a bancada que você já conhece, Arthur Rios.
Fala galera, aqui é o Arthur e eu cometeria um crime ao não abrir este... podcast da NBA Finals, trademark, sem falar do highlight da série até agora, que é a enterrada do Sr. Johnson em cima de PJ Tucker, aposentando ele.
Uhum. O melhor é a reação de Tucker depois, né? Porque ele pensa que foi uma falta ofensiva.
Que foi.
Mas é isso. Depois de você tomar aquela marretada, não interessa se foi. Não interessa muito se foi ou se não foi, na verdade.
É, pois é. É um daqueles lances que, tipo, vale a pena ver a narração de narradores de diferentes línguas, mesmo sem você entender nada. É muito legal ver o pessoal perdendo uma cabeça.
Sim.
É, o próprio Romulo Mendonça, enfim, né? O narrador da ESPN também, esqueci o nome dele. O que grita Bang. É.
Ah, eu não vou lembrar. Eu tô com o Marv Albert na cabeça hoje.
É diversão.
Os coreanos, eu gosto muito de ouvir a narração dos coreanos. Eles normalmente ficam 100% loucos.
Os espanhóis são muito bons também.
Pode fé. Bom. Então vamos nessa, né, pessoal? O ouvinte aqui já sabe qual é o nosso esquema. Na semana passada nós fizemos a preview das finais, né? Trouxemos alguns dos pontos interessantes que a gente achava que seriam relevantes nessa série. Quem PJ Tucker ia marcar, qual seria o esquema defensivo, perdão, que o Milwaukee utilizaria contra o Suns, qual seria o esquema defensivo que o Suns utilizaria contra o Milwaukee, qual seria a importância da rotação de pivôs que Arthur trouxe, principalmente para o Suns, com a chegada de Dario Saric e o jeito que ele foi explorado contra DeMarcus Cousins na série do Clippers, o que acabou sendo, de certa forma, uma previsão da situação de pivôs do Suns que aconteceu depois da lesão de Dario Saric, né? Ele rompeu o ligamento cruzado anterior, está fora da temporada, então isso trouxe a emergência, não no sentido de calamidade, mas no sentido de emergiu Frank Kaminsky do banco para minutos mais robustos durante a série, o que prejudica bastante o Suns. E, bom, vamos discutir hoje aqui, a partir do jogo 1, que foi no dia 6 de julho, né, o começo dessas finais, e gostaria de trazer a mesa Luiz para poder comentar um pouquinho dos pontos mais interessantes que ele achou do jogo 1. Vamos iniciar com você.
Boa, Johnny. Me botando na fogueira logo de cara, né? É sempre bom. Tamo junto.
É, lembra...
Uma semana atrás e quer que eu lembre. Não tô lembrando que eu almocei sempre. Hoje, imagina então.
Exato. Lembrando que temos um momento totalmente diferente do resto dos playoffs, né? A gente tava vivendo um jogo atrás do outro e agora a gente tá tendo 2 dias de espaço entre os jogos. É totalmente diferente. Né, acompanhar essa série.
Exato.
É. E uma. Antes de Luiz começar, só.
É um teste de memória.
E uma coisa bastante estranha que aconteceu agora, porque assim, a gente tá entrando, na verdade, no formato de playoff que era conhecido da gente pré-bolha, né? Antes de tudo ficar corrido. E a gente tem o jogo 1 e o jogo 2 no dia 6 e no dia 8, ou seja, só com um dia de folga entre eles. E aí tem aqueles 2 diazinhos de folga, porque mudou de cidade, né? Eles cruzaram a costa, da costa oeste para a costa leste, foram de Phoenix para Milwaukee. Mas entre o jogo 3, que foi dia 11, e em teoria, na minha concepção, o jogo 4 seria hoje, mas na verdade o jogo 4 é amanhã, então eles ganharam mais um dia de descanso.
Por sinal, eu perdi uma aposta com minha namorada por conta disso.
Por quê?
Porque a regra para mim era... 2 dias para jogo em casa, aí 3 dias porque viaja para outra cidade, uhum. E aí o quarto jogo 2 dias de novo.
Sim, eu também pensava que era assim.
E aí ela falou que não, seria na quarta-feira, dia 13, 14, né, amanhã.
Sim.
E aí eu falei, não, impossível, impossível. E aí a gente apostou e eu perdi nessa bagaça. Tive que comprar um brownie de chocolate para ela.
Bom.
Boa. É, sempre bom. É uma boa coisa.
Safadeza. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos falar do que importa, do que aconteceu há 7 dias atrás. Primeiro ponto que eu queria comentar é talvez recapitular um pouco da última vez que eu vim no podcast e a gente falou do Denver, se eu não me engano. A gente tava falando do Phoenix versus o Denver ainda, bem um pouco antes do Phoenix fechar a série. E eu comentei, se eu não me engano, a memória aqui tá vindo ainda, viu? Mas se eu não me engano, eu falei de DeAndre Ayton, que ele tem uma qualidade melhor no jogo dele, de versatilidade, que ele consegue ter um mid-range, comparado a Rudy Gobert. E que por isso eu achava que ele ia se dar bem em cima de Brook Lopes. E no primeiro jogo ele fez muito isso. No primeiro jogo ele jogou muito bem mesmo. Só para recapitular, ele fez 22 pontos, 19 rebotes, uma roubada de bola, chutou 80% do campo e converteu 6 de 6 dos lances livres. E teve um plus minus de 13. Então, assim, esse jogo ele mostrou o bag of tricks e mostrou realmente que ele, apesar de novo, tem um potencial enorme. Então ele tem uma capacidade de correr muito, né? Ele é um cara, apesar de gigante, corre muito, sempre com as mãos precisas para os passes de Chris Paul, né? E se tiver muito fechado no garrafão, ele tem um mid-rangezinho safado que caiu tanto no jogo 1, quanto no jogo 2, quanto no jogo 3. Então ele, para mim, foi um grande diferencial nessa série, porque a gente já esperava que Booker... e Chris Paul seriam. Ele, pra mim, foi um cara que nem todo mundo tava olhando e agora tá olhando com mais carinho, né? Falando do lado do Milwaukee, Giannis voltando de lesão, mesmo assim, fisicamente um monstro, de verdade, mas não foi o suficiente pra sustentar o small ball e o pace rápido do Phoenix. Então, o Milwaukee precisava um pouco mais de defesa de Holiday em cima de Chris Paul e de Denver e de Devin Booker. Giannis Antetokounmpo como sozinho não consegue resolver. Então, essa foi mais ou menos minha análise do jogo 1.
Antes de passar a bola para Arthur, só quero pontuar 2 pontos, né, que a gente tinha falado na semana passada. O primeiro é sobre a lesão de Antetokounmpo, né? Eu bati bastante na possibilidade de Antetokounmpo entrar nesse jogo 1, porque eu realmente achava que não existia condição dele estar remotamente saudável depois daquela lesão. que é uma das cenas assim, que dá mais agonia de assistir, porque o joelho dele é tipo... Eu não sei se é possível quebrar o joelho daquela maneira, mas é aquele negócio de se fosse um braço, teria quebrado. Então, toda vez a gente fica olhando aquela imagem ali e falando, não é possível de que ele não tenha saído dali ileso, né? Os caras estão provavelmente escondendo alguma coisa da gente aqui e ele tá jogando no esforço. Provavelmente ele tá jogando no esforço, mas pra ser sincero, tá um esforço maior ou menor do que eu antecipei. Ele não... Sim. É, não foi suficiente.
Cara, é um monstro, velho.
Exatamente. Ele é um animal.
É um super humano, é incrível a recuperação dele.
Não foi o suficiente para ele vencer o jogo, os dois primeiros jogos, então minha previsão acabou sendo certa, entre aspas, nesse sentido, mas em termos de saudável, ele está completamente saudável. E o outro pedaço que você trouxe em relação a DeAndre Ayton, que é essa parte interessante, né? Que na era do small ball, na era do 3 pontos e dos times ficando menores e ficando mais versáteis, um pivô majoritariamente, no estilo de jogo dele, majoritariamente clássico, se tornou o centro dessa série após uma lesão, mas mesmo assim ele se torna o centro das finais. Ele é a peça-chave tanto para o Milwaukee, tanto para o Suns, obviamente em cada lado tendo o seu... para que lado puxar a sardinha, né? Então agora passo a palavra para tu aí para ele falar as impressões dele do jogo 1.
Vamos começar falando de Giannis, é inacreditável, concordo com vocês, ele voltar, né, depois daquela lesão terrível, o joelho dobrar para o lado errado é muito estranho, me dá uma agonia violenta, mas bom, né, aconteceu, ele jogou, então vamos lá, né, pontos altos do jogo 1 para mim, Giannis foi o único jogador com minutos significativos do Bucks, né, da rotação lá dos 7 homens com plus minus positivo. Minto, ele e Pat Connaughton ficaram com plus minus positivo. Ainda em Giannis, o outro ponto alto, a gente tem que falar que não tem como, são os lances livres. Né? É um ponto altíssimo dessa série, eu acredito, e desse jogo principalmente. A torcida de Phoenix está enchendo o saco, tal qual a de Filadélfia, né? Contando... os 10 segundos de Giannis, e sempre eles contam 11, mas são sempre 10, volta e meia ele realmente estoura, né? E rolou airball nesse jogo, né? Em lance livre, teve de tudo, né? Toda a novela que são os lances livres de Giannis, ele ficou com 58% nesse jogo de lance livre, né? A quem?
Tá bom.
Tá bom. Tá bom?
Pra ele.
É, pois é.
Tá bom.
Tá, enfim. Mas aí outro ponto interessante que eu queria chegar é essa questão dos lances livres. O Bucks só teve, deixa eu contar aqui, 16 lances livres nesse jogo. É muito pouco, né? O Bucks é o time que ataca o garrafão. Só que a defesa que o Suns implementou fechou o garrafão de tal maneira que eles não se permitiram a ser agressivos lá dentro do garrafão. Eles realmente ficaram chutando da linha de 3 pontos na maioria de seus arremessos.
E 12 foram de Giannis, né?
Ah, sim, com certeza. Pois é, a maioria. Quase todos.
O cara que estava machucado foi o que dominou a linha das livres.
Exato, né? Mas Giannis é Giannis porque ele é agressivo, né? Tem todos esses pedaços. Muito bom. E além disso, é um ponto que a gente ficou batendo, né, durante os playoffs inteiros do Suns, é a questão dos turnovers do Suns. O Suns teve, deixa eu só confirmar aqui, 9 turnovers nesse jogo. Me corrija se eu estiver errado, por favor. E é aquele negócio, o Suns teve média durante a temporada regular, se não me engano, de 12 turnovers por jogo. Em jogos que o Suns, né, nos playoffs, tem menos do que essa média, menos de 10 turnovers, inclusive, por jogo, eles vão muito bem e tiram de letra o jogo. E ganham o jogo com tranquilidade. Que foi o caso. O Suns simplesmente dominou, né? Tivemos, como o Luiz já falou, o Ayton dominando, né, nos dois lados da quadra, convertendo tranquilamente, como ele deveria, né? Pegando ponte aérea, um jogo abaixo, nem diria abaixo, mas alguns arremessos que Booker não foi eficiente, né? Não foi o melhor arremesso, mas ele pode arremessar. E Chris Paul num jogo fantástico, né? Foi o jogo que ele passou aí o décimo lugar, né? O décimo lugar de assistências totais da história da NBA, né? Nos playoffs. Aliás, não, é contando tudo, né?
Playoffs. Não, nos playoffs mesmo, só nos playoffs.
Só nos playoffs, então.
É. Beleza. Bom, vou aproveitar que você puxou o Chris Paul aí para poder falar que é o ponto principal da série, na minha opinião, né? Que é a defesa de Milwaukee, principalmente em Chris Paul, porque ele, por estar na posição de armador, obviamente ele é a mente ofensiva. A gente sabe de que, tradicionalmente, os armadores são a mente ofensiva da equipe, e Chris Paul ele desempenha esse papel no Suns, embora não seja uma regra, né? A gente tem outras mentes ofensivas, inclusive até no Milwaukee. É o próprio Giannis Antetokounmpo, que não é armador. Mas, no caso do Suns, temos Chris Paul sendo essa mente ofensiva. E a gente tinha o grande debate, né, de como ele ia se sair. Eu não sabia como ele ia se sair, principalmente com o Jrue Holiday marcando ele. Eu tinha a impressão de que Jrue Holiday, com mais de 1,90, iria conseguir impactar Chris Paul de uma forma muito maior do que foi nesse jogo 1, mas... Na verdade, ele não conseguiu impactar Chris Paul nesse jogo 1, porque o Bucks resolveu trocar tudo nesse jogo 1. E o jogador que mais defendeu Chris Paul foi PJ Tucker, o que é um grande mismatch, na minha opinião, para Chris Paul, porque PJ Tucker é extremamente pesado comparado a Chris Paul, um cara de 1,80 com uma agilidade muito maior, embora esteja com 36 anos. Não que o PJ Tucker tenha 22, mas é mais novo do que o Chris Paul. E esse fato, para mim, foi determinante para Chris Paul conseguir dissecar essa defesa do Milwaukee, sempre procurando o matchup que ele queria. Quando ele estava com o PJ Tucker defendendo com ele, ele procurava troca para poder atacar quem? Brook Lopes. Quando ele estava com o Jrue Holiday, ele procurava atacar quem? Pat Connaughton. Ele procurava atacar sempre o cara que ele sabia que ele tinha vantagem sobre ele. E o Bucks, em vez de colocar um cara fixo nele e um cara fixo em Booker, ao fazer todas essas trocas, acabavam abrindo espaço demais, tanto que o Jay Crowder não precisou pontuar no jogo. E ele tentou, mas ele não conseguiu. Ele terminou 0 de 8 com 2 pontos, 1 ponto só, com um ponto que veio de lance livre, mas ele não precisou impactar o jogo de tamanha facilidade que Chris Paul e Devin Booker tiveram em dissecar essa defesa do Suns, ou do Bucks. Chris Paul e Booker, ao abrir espaço, também abriram espaço para DeAndre Ayton entrar com o impacto que vocês já falaram no jogo. Então, para mim, a parte mais importante desse jogo é exatamente como o Suns não precisou em nada envolver os companheiros, os coadjuvantes, que é o que a gente já conversou aqui no podcast, de que assim, você vai ter as suas estrelas, eles vão entregar o que é prometido deles e eles vão fechar os jogos. Mas durante os jogos, os times grandes, os times campeões vão ter seus coadjuvantes acertando bolas e sendo determinantes nesses momentos. É o momento que a gente vê o crescimento de Iguodala, é o momento que a gente vê o crescimento de Kevin Love, é o momento que a gente vê o crescimento de vários jogadores que não são as estrelas, como Stephen Curry, Klay Thompson, LeBron James, Kobe Bryant. A gente consegue ver esses caras entrando. E o Suns não precisou utilizar eles no jogo 1. E aí vai entrar daqui a pouco no argumento do jogo 2. Estou falando aqui só para vocês me lembrarem, caso eu esqueça de falar com eles aí.
Beleza.
E só para fechar, uma coisa que ele ia falar do jogo 1, que eu esqueci de falar, é que o Suns, o que assustou, né, eu e a imagem todo mundo assistindo, foi que o Suns chutou de 3 pontos relativamente mal nos seus principais jogadores, né, Devin Booker e Jay Crowder, dois dos seus principais, quer dizer. Né, Jay Crowder arremessou quantas bolas de 3 pontos?
5.
5 e errou todas. Né, então...
Devin Booker foi 1 de 8.
Pois é, então, o pensamento, tipo, que passou pela cabeça do inconsciente, o que passou no inconsciente do pessoal aí foi, tipo, mesmo sem converter todas essas bolas de 3 pontos aí, o Phoenix dominou esse jogo, e aí todo mundo já falou, vai dominar essa série toda aí.
É, e antes da gente entrar no jogo 2, só pra gente falar um pouco, discutir aqui um pouco sobre o mid-range, né, o arremesso de meia distância, que é odiado pelos caras das análises, né, Analytics Guys. Temos 3 aqui, eu posso dizer que temos 3 caras que são fãs do Analytics aqui. E é exatamente essa esse conceito errado de que as pessoas pensam de que você tem que excluir completamente o arremesso de mid-range. Mas hoje a gente está vendo um dos caras que sempre foi um dos jogadores mais fantásticos do mid-range na carreira, repetindo isso nos playoffs e sendo extremamente bem sucedido. Pelo simples fato de que nos playoffs você precisa criar arremessos que não são criados por qualquer jogador. E a defesa do mid-range, o ponto do mid-range, na verdade, é todo exatamente sobre esse. Chris Paul deve chutar de mid-range, porque ele é um absurdo de lá. Agora, senhor, deixa eu ver aqui, Cameron Johnson, por exemplo, excelente chutador de 3 pontos, ele deve ficar no mid-range? Não, ele deve se passar a quadra e ficar na linha de 3 pontos. Então a gente vê essa diferença. E aí eu gostaria só de deixar claro, né, e se vocês quiserem comentar também sobre isso, deixar claro de que não é a morte do mid-range, mas sim a melhor escolha dos arremessos que devem ser feitos dentro de quadra.
Boa, bem lembrado.
Concordo. Bom, e sempre, se for para alguém tomar essa decisão, que seja o Chris Paul.
Exatamente. Bom, só para terminar o jogo 1, que leva a história do jogo 2, né? Nesse jogo 1, eu acho que eu falei errado antes da gente começar, Dario Saric chegou a jogar 2 minutos e 24 segundos, né? E aí depois ele saiu do jogo, confirmado a lesão dele. Nesse jogo, como o Luiz falou, né? A gente teve um grande small ball do Suns, exatamente porque Dario Saric saiu e Frank Kaminsky só chegou a jogar 3 minutos e 53. Então, estava se saindo muito bem o Suns com o DeAndre Ayton jogando 38 minutos. E os 4 minutos que faltavam para ele fechar os 42 minutos de jogo, os 10 minutos que faltavam para ele fechar os 48 minutos de jogo, foram distribuídos sem a utilização muito grande de Frank Kaminsky, que vai surgir como um grande problema no jogo 3, quando a gente for falar. Mas até o momento, o small ball do Suns estava funcionando muito bem. E aí a gente vai para o jogo 2, que foi realizado no dia 8 de julho, que também o Suns não precisou utilizar tanto Frank Kaminsky. Nesse jogo, Frank Kaminsky só joga 52 segundos. E Dario Saric, como a gente já falou, nem vestiu roupa, nem foi para o estádio para poder assistir o jogo com os companheiros. Provavelmente está fazendo a cirurgia dele. Então a gente tem um jogo, e aí vou aproveitar já que eu estou com a palavra e vou falar que é exatamente aquela mudança, né, de que o Bucks fez os ajustes necessários para defender Devin Booker e Chris Paul. Mas surge exatamente o ponto que Arthur falou. Naquele jogo, as estrelas do Suns não fizeram um grande aproveitamento da linha de 3 pontos. Nesse jogo, Devin Booker meteu 7 de 12. Beleza. Mas quem surge para meter bola também? Chris Paul, 3 de 5. Michael Bridges, 3 de 9. Jay Crowder, 3 de 5. Cameron Johnson, 2 de 4. Torrey Craig, 2 de 3. O Suns chuta 50% da linha de 3 pontos. 20 de 40. Mesmo com a defesa do Milwaukee fazendo o ajuste necessário. Mas o time do Suns gira a bola de uma forma tão extraordinária que sempre tem um cara livre para meter bola. E essa foi a história do jogo 2, na minha opinião. Arthur, pode começar.
Perfeito. Bom, é isso. É exatamente o que você falou, né? Foram 20 bolas de 3 pontos do Suns. E, tipo, né, se a gente testemunhou o jogo 1, a gente já sabia que isso seria demais no jogo 2 para o Milwaukee aguentar. Então, deixa eu começar falando do ajuste do Milwaukee, pra, né, do jogo 1 para o jogo 2. E pelo que eu consigo enxergar, pelo menos, não sei se vocês concordam, é o pad control, que vai ser fundamental para o resto da série, imagina, para o jogo 3 principalmente. Mas a diferença que ele fez, né, defensivamente, já nesse jogo 2, já foi um gostinho do que a gente veria no jogo 3, né, que foi um jogo muito bom do Bucks. Nesse jogo, inclusive, né, você já rasgou elogios pro ataque do Suns, mais uma vez, né, dessa vez Booker tomou decisões melhores, botou as bolas de 3 pontos dele, Jay Crowder também contribuiu da linha de 3 pontos, né, o Suns parecia imparável em vários aspectos do jogo. Bateram menos lances livres nesse jogo do que no primeiro. E além disso, tivemos um Giannis dominante do outro lado. que eu acho que vai ser o que a gente vai mais puxar desse jogo aí, né? Só para falar que ele fez 42 pontos e pegou 12 rebotes. Foi, dessa vez, o único jogador no elenco inteiro com um plus-minus positivo, ou seja, tirar ele de quadra foi um suicídio, né? A derrota foi de 10 pontos, mas o Suns estava no controle do jogo o tempo inteiro. Né? O Bucks nunca chegou perto de verdade para virar o jogo nesse jogo 2. E muitas coisas que a gente viu no jogo 1, a gente viu no jogo 2 também, que é essa troca, esse troca-tudo que o Bucks fez simplesmente não funcionou. Né? Você vê que tipo, teve aquela jogada muito boa que o Suns trocou mais de 10 passes, né, até achar uma bola livre. É, mais uma vez, como o João sempre falou do Suns nessa temporada, bem Spurs. E pra mim o que fez a maior diferença foi que o Pat Connaughton tava mais esperto nessas trocas todas. E isso fez a defesa se portar melhor. O problema foi que a bola de 3 do Suns caiu mais, do mesmo jeito.
É, perfeito. E a gente tem também, né, como você falou perfeitamente aí, plus minus positivo de mais 3 pro Antetokounmpo. O único com plus minus, e a gente teve também o crescimento dos minutos dele, né? A gente sabe de que nosso excelentíssimo Mike Budenholzer não gosta muito de jogar suas estrelas durante muito tempo, mas nesse jogo ele não teve outra opção a não ser deixar o Antetokounmpo 40 minutos e Chris Middleton 41 minutos dentro de quadra. E a gente está falando de dois caras que, por exemplo, o Antetokounmpo jogou 35 no jogo 1. E aí a gente continua a criticar. Esse cara, ele tem idade e ele tem... Em tese, ele tá super saudável depois do que a gente viu. Ele pode jogar 45 minutos fácil. Certo? Então, momento de tentar colocar esse cara dentro de quadra.
Sim, é claro. Mas, claramente, durante o jogo todo ele parecia morrendo, né?
Sim.
Ele tava
sem condicionamento de jogo, aparentemente. Né? Uhum. Ele tava saindo para respirar várias vezes no jogo. Mas um ponto, não sei se vocês falaram aí, que me surpreendeu também no jogo 2, foi a ineficiência de Middleton e Holiday nesse jogo, né? Os dois tiveram um aproveitamento de quadra aí de um terço, né? 30 e poucos por cento. E The Ball de 3, menos ainda. E Giannis, como eu falei no primeiro jogo, não vai resolver jogo sozinho, né? Então ele precisa desse apoio ofensivo de Middleton, essencialmente, e da defesa e da armação de Holiday. E no jogo 2, Middleton apagadíssimo, né? Chutou pouco, errou muito. Não foi para a linha de lance livre nenhuma vez, né? Então, totalmente não agressivo nesse jogo, ao contrário de Antetokounmpo. E aí já mostra uma mudança de postura para o jogo 3, né? Porque quando você erra feio, geralmente você vem pro próximo jogo já com outra mentalidade. E aí a gente vê a diferença que fez.
É, e isso é um ponto bastante interessante, na verdade dois pontos bastante interessantes que você puxou aí. Primeiro, em relação a Jrue Holiday e Chris Middleton. Porque a gente viu uma mudança ofensiva também no esquema de Milwaukee. A gente viu, por exemplo, o Antetokounmpo sendo mais o screener no pick and roll, né? O cara que vai fazer o corta-luz. E aí ele vai ter a liberdade para poder atacar a cesta ou pelo menos trazer essa atenção. O que estava dando diversas oportunidades para Chris Middleton e Jrue Holiday. Jrue Holiday também conseguiu diversas oportunidades com os roubos de bola que ele teve. Teve dois roubos de bola nesse jogo. E ele é um excelente defensor, a gente sabe disso. Mas ele estava errando bandejas. E Chris Middleton também estava errando bolas no pick and roll que normalmente ele acerta com certa facilidade. Então a gente tem realmente um soluço aí desses dois grandes jogadores. Tanto que no jogo 3 eles voltam muito mais fortes. Mas eu acho que o ponto que você tocou aí de maior importância foi de que Chris Middleton, no jogo 1 e no jogo 2, ele não teve nenhum lance livre. Ou seja, ele não foi para dentro de lance livre em 96 minutos de basquete nas finais. E aí, qualquer pessoa...
É isso mesmo. Ah. E, tipo assim, o lance livre ele tem um aspecto psicológico também, né? Tipo, sim. você tá mal na quadra, a bola não tá caindo, força uma bandeja, infiltra e faz o lance livre. Sente a bola caindo na cesta, né? E aí você dá continuidade, volta melhor ao jogo na próxima jogada. Uhum. E ele não conseguiu nenhum lance livre. Isso é foda, velho. Isso deixa o técnico, qualquer técnico doido.
Exatamente. E aí é isso. Você não tem essa agressividade... E aí, abro um parênteses aqui pra gente falar o quão fantástico é Antetokounmpo. É exatamente pelo fato de que em nenhum momento ele para de ser agressivo. E ele é um cara que ele tá indo pra linha de lance livre. Ele tá acertando. Nesse jogo ele acertou 61%, mas tem momentos em que ele faz 4 lances livres errados seguidos. E ele tá lá, a torcida cantando. 10, 11, 12, 13, ele erra, mas ele não deixa de fazer o jogo dele. E é exatamente o ponto que eu defendo para caras como Ben Simmons, para caras como Lonzo Ball, que são os caras de que eles se escondem quando o momento chega e que eles pensam de que o basquete, obviamente estou falando aqui pelo que eu vejo, né, mas de que me parece de que eles pensam de que o basquete está resumido a você chutar uma bola de 3 pontos. E Antetokounmpo claramente não deveria estar chutando as bolas de 3 pontos que ele chuta. O Suns levanta as mãos quando ele chuta, porque é maravilhoso para eles, é mais um rebote para DeAndre Ayton. Mas em nenhum momento ele para de fazer o que ele é melhor dentro de quadra, que é ser um cachorro louco na transição, e a qualquer momento ele pode explodir, dar 2 passos e ele está no garrafão.
É, ele é um monstro mesmo. O braço dele parece que tem elástico. Tem algumas jogadas que ele, do linha do nosso livro, ele pula e já tá enterrando, é incrível.
Uhum.
E o foda que eu queria falar também é que... É... Nossa, eu esqueci o que eu ia falar agora, deixa eu lembrar.
enquanto você lembra aí, só pra poder comentar do Middleton também, porque, né, durante os playoffs... Mas depois eu lembrar também, né, mas... Ah, você lembrou? Manda aí.
Lembrei. É, nesse jogo 2... É, admirei muito o Antetokounmpo com a forma que ele estava tentando levar o jogo ali nos intervalos e nos timeouts. Não sei se vocês perceberam que ele estava gritando, ele estava tentando chamar o time para o jogo, para acordar, né, fazendo alguns gestos assim mais fortes, para tentar dar um pouco de coração para o time. E ele era o único, sabe? E a galera estava só meio cabisbaixo e tal. E tipo, velho, ele está fazendo tudo certo, sabe? Ele tá merecendo um stand ovation, mesmo que ele perder essa final. Mas ele tá fazendo fora de quadra, dentro de quadra, sabe? Tá jogando tudo, tá botando a saúde dele em jogo. Então, assim, nunca gostei muito dele, mas ele realmente tá fazendo uma série brilhante com as circunstâncias que a gente tá vendo aí do Phoenix.
Concordo. Então, antes que eu esqueça aqui, então, né, só para falar do Chris Middleton, que você puxou muito bem, Luiz. É, durante a temporada regular, né, e principalmente nos playoffs, que a gente, né, memória fresca aqui, a gente sempre viu o Chris Middleton vindo no terceiro quarto e tacando fogo no jogo, né? Ele que é o líder do terceiro quarto pro Bucks, né, nos pontos, principalmente. A gente acompanhou durante as séries na Conferência Leste. Só que nas finais, né, no jogo 1, no jogo 2, foi o que a gente falou agora, né, no jogo 1, ele realmente, né, tentou emplacar ali o... Tipo, ele teve o volume dele, quero dizer, né, ele arremessou 13 bolas no terceiro quarto, né, fez 12 pontos, não teve o melhor dos aproveitamentos, mas seria o momento dele, esse é o momento dele... Forçar a bola mesmo, né? O momento volume dele é esse. Pelo menos essa estratégia que o Bucks teve durante essa campanha nos playoffs. Temporada passada também foi assim. Enfim, e no jogo 2, né, que a gente estava comentando, o Chris Middleton simplesmente não arremessou no terceiro quarto. Né? Ou seja, então a gente já vê aí, ó, o Budenholzer aí ajustando, João. Olha o Budenholzer ajustando. Pois é, porque Giannis... Ele saiu provavelmente do vestiário lá em Phoenix falando: olha, seguinte, se a gente vai ter alguma chance nesse jogo, eu que vou comandar essa merda agora. E foi por aí. O Bucks arremessou 19 bolas no terceiro quarto do jogo 2. Né? As seis foram de Giannis. Ele acertou, ele meteu 5. Né? Ele foi ultra agressivo. Todas as bolas eram bolas dele. Ele arremessou de 3 pontos também, meteu uma das duas. Enfim, foi brilhante nesse jogo. E aí que a galera pegou pesado. No jogo 2 eu achei meio pesado. E aí começou a comparação, né? Nossa, a gente foi dominante nesse jogo 2, né? Meteu 40 pontos. É cheque isso aí? Eu não sei, né? Tá errando muito o lance livre. É cheque? Parece. O que é que vocês acham aí?
Chutou melhor que cheque, inclusive, de lance livre, 61%.
Difícil assim chutar melhor que cheque.
Pois é.
Bom, só para juntar os dois pontos que vocês falaram aí agora, uma coisa que eu acabei de perceber, não tinha percebido, você abriu meus olhos agora, tu. Luiz falou perfeitamente, não tinha reparado realmente, mas agora que você falou, consigo me lembrar das imagens de que realmente Giannis era o único cara de que estava tentando trazer esse coração para Milwaukee. E a outra coisa que Arthur falou agora, os ajustes de Budenholzer dando mais liberdade para o Antetokounmpo fazer o que ele precisava fazer para manter o Milwaukee Bucks competitivo nesse jogo 2, e reflete exatamente o que aconteceu, né? Porque o Suns venceu por 118 a 108, mas se vocês olharem o box score e a divisão de pontos dos quartos, a gente tem o Milwaukee vencendo o primeiro quarto por 29 a 26, o Suns vencendo muito bem o segundo quarto por 30 a 16, e depois eles terminam 33 a 32 Milwaukee e 30 a 30 Phoenix. Então, o único defeito, o único vacilo deles aí foi realmente esse segundo quarto, mas depois o Milwaukee estava lá brigando e vencendo até o terceiro quarto, mas eles não conseguiram tirar essa grande vantagem que eles abriram, né, de 10 pontos, na verdade de 11 pontos, né, no segundo quarto. E aí só conseguiram tirar um ponto no terceiro e no quarto quarto ficou empatado. A gente sabe o quão difícil é você cortar uma vantagem de 10 pontos na NBA, principalmente num jogo de final, mas ajuda a traduzir exatamente o que vocês falaram, né? E a gente vai escalando para o que vai acontecer no jogo 3. Mas antes da gente entrar no jogo 3, eu só quero lembrar um ponto aqui que eu não falei do jogo 1 e também serve para o jogo 2, que é a participação do banco de Milwaukee comparada com a participação do banco de Phoenix, né? O banco do Milwaukee no jogo 1 fez combinados, eles combinados fizeram 13, 19, 22 pontos. Então a gente teve Pat Connaughton participando, a gente teve Bobby Portis participando, Brain Forbes participando e Jeff Teague. Todos esses caras fizeram pontos, né? E do lado do Suns a gente teve Cameron Johnson, posso rasgar elogios aqui o podcast inteiro para ele, arremesso, matador da linha de 3 pontos, consistente demais e sempre no lugar certo para meter aquela bola. Cameron Payne renasceu das cinzas e Torrey Craig. Só esses 3 caras foram suficientes para igualar a mesma quantidade que 5 jogadores do Milwaukee Bucks. Já no jogo 2, a gente tem um Milwaukee Bucks de pontos do banco. Deixa eu só puxar aqui. Cadê? Pontos do banco com Pat Connaughton aparecendo com 14, Jeff Teague aparecendo com 4, Brain Forbes e Bob Portis. Então o banco começou a aparecer mais com o Pat Connaughton e o banco do Suns começou a cair um pouco mais, com Cam Johnson só aparecendo com 8 pontos, Cameron Payne só aparecendo com 2 e Torrey Craig só aparecendo com 6. E aí no jogo 3 que a gente entra essa real diferença, com Bob Portis aparecendo um pouco mais, Pat Connaughton aparecendo um pouco mais, até a rotação do Budenholzer foi ampliada para poder trazer mais gente do banco mesmo, inclusive dando mais minutos para Jeff Teague, dando mais minutos para Bob Portis, para poder combater o small ball do Suns.
Boa, Johnny, isso aí.
Bom, então vamos pro jogo 3, né? Jogo 3 que foi realizado dia 11 de julho de 2021, mais conhecido como anteontem, no domingo, em que aí a gente começou a ter um vislumbre de mudança na série, né? O primeiro jogo que a gente teve, vou falar aqui, né? Grandes minutos de Frank Kaminsky, né? Frank Kaminsky jogou 13 minutos nesse jogo. Abdel Nader também entrou, ele aqui é um cara que pode fazer uma posição mais defensiva dentro do jogo, né? E do outro lado a gente teve o mais dominante de Giannis nessa temporada inteira e mais eficiente do que apareceu no jogo 2, já que ele jogou menos minutos e fez quase a mesma quantidade de pontos e a mesma quantidade de rebotes. O que é que vocês acharam aí desse jogo 3?
Começa por quem?
Começou a última, Luiz começa essa, vamos lá.
Eita. Jogo 3 tá mais fresco, né? Eu vou trazer só um ponto e aí depois a gente vai falando dos outros. O ponto que mais me chamou a atenção foi a decisão de Monte Williams de não explorar todo o tempo de Ayton disponível. Porque eu assisti até o terceiro quarto desse jogo. E, sinceramente, eu vi o Ayton muito bom, né, jogando muito bem, exceto pela quantidade de faltas. Só que o que é que acontece? O Monte Williams decidiu tirar ele, né, por medo de ele fazer um fallout, e acabou perdendo um jogador que estava muito bem no jogo, que estava metendo bola. Ele teve, deixa eu até olhar aqui, 72% de aproveitamento de quadra, chutou dois lances livres, estava pegando rebote, e substituiu por Kaminsky, que, se eu não me engano, que é o terceiro reserva, que não tem a qualidade que um Ayton tem, né? Então, para mim, essa decisão não foi a correta. Podia explorar o máximo desse jogador, deixar ele fazer 5, 6 faltas, e deixar ele dentro do jogo. Fora isso, eu deixei para Arthur e para João comentar.
Antes de entrar, é só realmente o dilema, né? De tipo, você tem um cara com... Beleza, ele fez 5 faltas de André Ayton nesse jogo. Mas você fica assim, ah, se ele fizer 6, ele sai do jogo, então eu não vou colocar ele no jogo.
Fica, tipo, mas...
eu não vou colocar ele no jogo pra ele não sair do jogo, sabe?
Exatamente, mas não sei se faz tanto sentido, entendeu? É melhor ele sair do jogo, porque ele precisa sair do jogo. Porque ele fica
Exato. Então sempre tem esse pedaço, né? Eu defendo, por exemplo, o cara tá com 5 faltas e eu preciso vencer esse jogo... Por exemplo, eu entendo você não colocar ele no jogo na situação desse jogo, porque realmente o Milwaukee, depois do terceiro quarto, não tinha mais chance para o Suns. Né? Na verdade, depois do segundo quarto. Então, não faz tanto sentido você colocar esse cara. Então, é o caso de, tipo, você tá com 2 faltas, o DeAndre Ayton tá com 2 faltas. Tá, vamos tentar. Vamos lá. Fica sem fazer falta. Agora, depois que você tá com 5 faltas, ele joga o quarto todo com 5 faltas. Não tem problema nenhum. Se o jogo tiver no alcance mesmo, né? Mas é engraçado essa situação do... Vou tirar ele pra ele não sair do jogo, mas de qualquer jeito ele fica fora do jogo.
É esquisito.
Pode mandar aí, Arthur.
Vocês já começaram pela história do jogo, né? Claramente essa é a história do jogo. DeAndre Ayton com problema de falta. E aí o Suns teve flashbacks, né? Vietnam flashbacks, né? Da série do Clippers, porque foram bem explorados nesse quesito. Quando o DeAndre teve problema de falta, foi um deus nos acuda do Suns, mesmo com o Saric. Agora sem Saric, o técnico do Suns simplesmente falou: não dá, porque o Bucks é muito, muito mais alto, muito mais forte, né? Não dá pra ficar comparando com o Clippers, né? Que no final das contas é só um small ball. Eles têm lá o Cousins, que começou a entrar e tal, mas tipo, era um time small ball, né? Isso não acontece aqui com o Bucks. Tudo bem que você tem Giannis de 5, eventualmente a gente viu de novo isso nesse jogo, mas de qualquer maneira, né? E aí, só pra comentar, que vocês meio que concluíram, mas só pra dar os meus 2 centavos, que é essa parte do dentro, de você tirar o jogador, porque ele vai sair, mas você não colocar ele, né? O que vale a pena, né? É sempre a questão de sobrevivência. Ele vai conseguir ficar em quadra defendendo da maneira que ele defende e chegar ao final do jogo? E, né, a conclusão que a comissão do Suns chegou é que não, ele não conseguiria. Né? O Bucks veio para esse jogo muito agressivo. Não só o Giannis estava agressivo, né? Nós tivemos até o próprio Brook Lopes também foi agressivo em vários lances. Então, para cima do DeAndre Ayton. Brook Lopes, que é mais pesado que o Ayton, eu acho.
Com certeza.
Bom, enfim, esse foi o ponto do jogo, né? E tá, e só pra completar meus 2 centavos, é que, tipo, era o que o João falou. Você tira o seu jogador nesse momento, achando que os outros jogadores têm condição de colocar o seu time na posição de ganhar lá no final do jogo. E aí é o que o João falou. Quando bateu o começo do terceiro quarto, o Milwaukee bateu 25 pontos de diferença. Aí foda-se. Aí foi tipo uma pancada tão forte que o Monte Williams falou: ah, não, você nem entra mais nesse jogo então.
Tira até o Devin Booker.
É, foi. Acho que com 8 minutos o Devin Booker saiu, não entrou mais, foi isso?
Exato.
8 minutos do pra acabar o último quarto. Enfim, né? E tá aí. E aí foi um blowout no final das contas, né? E o que é interessante a gente parar pra pensar, foi um blowout, mas foi um blowout gostoso de assistir, porque a qualidade do basquete é muito grande. Né? Os dois times são muito bons. Então, tipo, não é um time muito bom batendo assim num time muito ruim, né? O Suns teve um segundo quarto terrível, mas eles fizeram 30 pontos no terceiro quarto, né? Na defesa boa do Bucks. O Bucks que respondeu à altura, né? Giannis completamente aniquilou o Phoenix no terceiro quarto. E, enfim, e essa é a história do jogo, basicamente, né? O Giannis fez 16 pontos no terceiro quarto, né? Só comparável ao jogo 2, que ele fez 20. A diferença é que o Drew Holiday também fez 12 pontos no terceiro quarto desse jogo. Além do Pat Connaughton metendo bola de 3 pontos espíritas, né? Tipo, ultra marcada, ainda assim a bola cai.
Nossa, o Drew Holiday meteu uma sequência de umas 3 bolas de 3 pontos seguidas, que foi um negócio lindo. Foi um negócio maravilhoso. Aí eu falei, ah, agora ele chegou na série.
E aí a gente tem que falar outra coisa muito interessante. Pra não forçar em Giannis toda a jogada e não cansar, qual é a ideia, outra ideia interessante que o Bucks implementou nesse jogo? Né? Além de o Holiday meter essa bola de 3 pontos, ele é mais alto e mais forte que Chris Paul, Devin Booker, Cameron Payne e qualquer armador do Suns. Meu amigo, bota esse maluco nas costas e empurra ele pra dentro da cesta. Principalmente sem Ayton. Eles não vão poder dobrar. O Bucks consegue meter essa bola de 3 pontos. Então, tipo, é outro ponto muito interessante é ver o desenvolvimento de o Holiday nessa série aí. Porque ele é muito forte também.
Exatamente. E aí eu queria chamar a atenção aqui agora também, né? Vamos falar, né? DeAndre Ayton jogou 24 minutos, só pra gente colocar em tempo, né? Primeiro jogo ele jogou 42, no segundo jogo ele jogou 38. Então é um corte absurdo de minutos que você tá sem o DeAndre Ayton. Frank Kaminsky entrou, foi um dos meus jogadores favoritos no college e mostrou dentro de quadra, não está preparado para fazer nada dentro de quadra.
A eterna promessa.
A eterna promessa. Mas aí, ele não entrou nem no fato assim, beleza, ele não sabe jogar basquete, ele não faz cesta. Não, ele chutou 60%, 3 de 5, em 13 minutos, 6 pontos, 4 rebotes. Nada demais. Mas ele entrou completamente despreparado. Ele é o cara de que ele não tinha noção de que ele ia entrar no jogo e aí ele caiu de paraquedas no jogo e aí era tipo, sou eu que marco o Giannis, a gente troca quando o Giannis faz um pick and roll, eu vou pro perímetro pegar o PJ Tucker ou eu marco a infiltração? Aí ele vem pra infiltração, abre o perímetro, o PJ Tucker mete de 3. Aí ele fica na infiltração e aí ele fica no perímetro. Mas aí depois ele decide, vai pra infiltração, ele fica no meio, bola de 3. Giannis vai, ele troca o pick and roll, Giannis cai com o armador, bola de 2. Então ele não sabia o que fazer. E aí, qual é a resposta do que acontece? O Suns entra em full small ball, aí vem aquela lineup: Chris Paul, Jay Crowder, Mikal Bridges, Cameron Johnson e Torrey Craig. Ou então, Devin Booker teve uma hora que ele nem entrou. O quarto-quarto ele nem entrou. Tava uma formação com dois armadores, Cameron Payne e Chris Paul, pra tentar deixar o jogo um pouquinho mais rápido e aí tentar quebrar o Bucks. Mas aí que entra, e vamos falar, né? O ajuste de Mike Budenholzer. Mike Budenholzer fez o quê? Tirou na mesma hora o Brook Lopes. E ao tirar o Brook Lopes, colocou, como o Arthur falou, brilhantemente Pat Connaughton, que girou esse jogo completamente. Giannis caiu na 5. E aí, Giannis, pela primeira vez, assim, nessas finais, e talvez eu diga assim, nos playoffs, o ataque do Milwaukee com o Giannis não me pareceu forçado. Tudo estava funcionando perfeitamente. E Giannis, ele estava se alimentando do que davam para ele e ele não estava forçando nenhuma bola. Estava fluindo como uma máquina bem lubrificada. E aí, Giannis detonou o Suns, que até tentou marcar em zona, mas mesmo assim não deu certo, porque marcaram uma 2-3 para poder fechar um pouquinho mais o garrafão, só que o Jrue Holiday acendeu a linha de 3 pontos. E aí chegou um momento em que o Monte Williams decidiu fazer o quê? Segurar todos os titulares dele. Então, Mikal jogou 27, DeAndre Ayton jogou 24, Devin Booker jogou 29, botou Jay Crowder, e o cara que mais jogou é o cara mais velho da equipe, que é Chris Paul. Então, você tem claramente os caras segurando aí para poder liberar Devin Booker a 44, 45 minutos no jogo 4, para poder roubar esse jogo fora de casa e tentar fechar a final no Arizona.
É Chris Paul, né, dando exemplo ali, claramente dando exemplo.
É, exatamente. E vamos falar, né, o que tá jogando Chris Paul nessa série é um absurdo. O que ele tá jogando.
Demais,
é. Ele tá jogando demais.
Jogou, tá, rejuvenesceu 10 anos aí de bola.
Porra, é demais. Demais.
Uma pergunta, se o Suns, só porque vocês viram hoje, vocês tiveram que dar o prêmio hoje, né, pra MVP do Suns, seria Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton.
Das finais?
Das finais. Sim.
Ah, e tem que ser DeAndre Ayton. Tem que ser DeAndre Ayton.
Pra ele ser Chris Paul.
Ha!
É, ah, meu coração quer dar pra Chris Paul. É, meu coração quer dar pra Chris Paul, mas pra mim é DeAndre Ayton.
E acho que quem faz Ayton ser tão bom quanto ele está sendo é Chris Paul. Então, assim, eu não tiro mérito dele, não vou mentir. Mas Chris Paul é o general ali, então acho que a bola vai pra ele. O troféu vai pra ele.
Justo.
Mas muita bola vai rolar. Eu diria, engraçado, eu diria Devin Booker, mesmo com aquele jogo, mesmo com jogos terríveis que ele já teve. Eu acho que
tá,
tipo, ele é inconsistente, mas ele abre o jogo demais.
Sim.
Ele é muito rápido, não importa quem esteja marcando ele. Ele tem o edge em todo o marcador, mesmo que ele não meta a bola. Então ele abre pra algum jogador, só que ele tem que chutar esses arremessos que ele tem que chutar.
E no jogo 2, ele começou muito mal também, né? Ele começou chutando 1 de 10.
É, o segundo tempo dele foi top. Sim.
Mas aí, no segundo tempo, ele explodiu. E aí não tinha quem segurasse ele. E aí, no jogo 3, não teve... Não pegou no tranco, não. Nem na ladeira. Tentou derrubar ele lá, segurando um acelerador, girando a chave de todos os jeitos. Não embalou. E aí a gente viu, né? O Suns, como você falou, ele abre muito, o Suns sente muita falta mesmo, porque ele mete as bolas que são mais importantes dos playoffs, são aqueles arremessos de que você fala assim, não, tá, beleza, não vai cair, e cai. E do mesmo jeito que o Bucks sentiu falta de Chris Middleton, né?
Pois é, e inclusive tem aquela, uma das melhores fotos dessa série, que é... O Booker voando, né, pra arremessando um fadeaway e PJ Tucker com a cara de
Netflix. Sim. É. E cai,
esse é o ponto.
Bom, então, a gente já falou dos três jogos, então vou deixar esse espaço aqui pra gente falar o que é que vocês acham que vem aí no jogo 4, se vocês quiserem falar mais alguma coisa. Bom, a minha impressão é de que essa série iria acabar em 5 jogos ou em 6 no máximo. Vocês acham que esse jogo 3 do Milwaukee pode significar de que talvez a gente tenha uma série até 7?
Então, eu não gosto de fazer uma projeção assim de tão pra frente, não. O que eu percebo é que o jogo 4 vai ser o mais difícil dos que já aconteceram. E eu acho que já teve bastante ajuste tático, já aprenderam com os erros, e eu acho que esse jogo 4 aí vai ser o mais apertado. Porque o jogo 1, 2 e 3 teve uma dominância clara, seja do Milwaukee ou seja do Phoenix. É, então esse eu acho que vai ter muita troca de placar, né, de liderança no placar. E eu acredito que vai ser um jogo e as estrelas vão ser muito exigidas. Então eu espero um jogo bom. Se vai para jogo 7, jogo 6, não sei. Mas esse jogo 4, eu vou dormir um pouquinho antes para não dormir durante o jogo.
Excelente. Eu que peguei no sono no jogo 3 e tive que terminar na outra manhã, né? Então, farei o mesmo. Deu certo? É, quer nóis. Falar o quê nesse espaço aqui?
Eu quero falar que minha insônia é baixa.
E aí você vai embora.
E o jogo tava decidido, mas tava bom. É o que eu falei antes. Os dois times são muito bons. Tipo, eles não podem estar tipo, equilibrados, né, nos jogos, em todos os momentos. Mas é muito interessante ver esses dois times batendo cabeça, entre aspas. Bom, e sobre previsão, a gente tinha batido o martelo, e você, João, pelo menos, que seriam 6 jogos, né? São 6, mais ou menos. E aí, depois do jogo 1, depois do jogo 2, né? Eu seguiria com a minha projeção. O negócio é que Giannis foi muito bom nos jogos 3 e 4. E aí vem a pergunta, né? Que é a pergunta que vai ser determinante pro resto da série, eu imagino. Monte Williams vai fazer o sacrifício aos deuses do basquete, falar outro jogador vai ter que bater na gente que não Giannis. Que tem como fazer.
Boa.
Mas você vai perder o jogo. Mas a questão é, talvez você perca um jogo, mas seja o suficiente para você criar um momento, né? Um vácuo de... Como é que eu posso falar? Eu vi bem construído isso no Twitter, mas um vácuo de... pensamento, tipo, do ponto de vista cognitivo de Budenholzer em não preparar um ajuste para um jogo seguinte e o Bucks quer perder as pernas de novo e o Suns matar a série em casa.
Ah, você tá querendo jogar um xadrez, pensando no jogo 5 antes do jogo 4.
Exato.
Gostei.
Só que ao mesmo tempo, a série só começa quando... alguém rouba um jogo de casa, né? Um jogo de
Sim.
casa. Nesse caso, é muito. Né? Não vale muito, né? É bem pontual esse pensamento, na verdade. Ele é relevante em casos bem pontuais, eu acho. Porque no final das contas, se você tiver um 3x1, né? 3x1 não se vira. Você seja LeBron James, etc.
Nesse caso, se tiver um roubo no jogo 4, a série não começa, a série acaba, né?
pois é.
Mas nesse ponto que você falou do sacrifício aí, tem duas linhas de sacrifício pro deuses do basquete, né? Que é o primeiro é: deuses, tire de mim Giannis e dê os poderes dele a seus companheiros e veja se eles aguentam a responsabilidade. Foi mais ou menos o que o Milwaukee fez com o Suns no jogo 2, e o Suns realmente respondeu à altura, né, chutando 50% da linha de 3 pontos. E tem a outra, que é: deuses, deem o poder máximo a esse homem, mas ele terá de fazer tudo sozinho, tal qual o Hércules fez. E veja se ele consegue fazer 120 pontos, porque farei 125. Entendeu? E é você falar: Giannis, quer entrar? Boa sorte. Agora, Holiday, Middleton, Tucker, Connaughton, nenhum desses caras vai fazer ponto em mim. Eu defendo o segundo sacrifício. Não sei o que, é que vocês defendem aí.
Dorime.
Boa pergunta.
Pois é, não é problema meu, eu não ganho pra isso. Mas eu vou assistir tudo.
Mas não ganho pra isso.
Eu também vou assistir tudo.
Com certeza. E bom.
Dito isso, eu continuo com meus 6 jogos.
Eu me arrisco em dizer Suns em 5 ainda. Eu ainda me arrisco a dizer isso, porque a quantidade de minutos que Ayton e Booker tiveram nesse jogo, eles não me dão o panorama 100% do poder de resposta do Suns. Mesmo com o problema de falta, por exemplo, de DeAndre Ayton e todo esse pedaço, mas eu fico tentando procurar o fator Clippers, que é aquele fator assim, um time que consegue reagir da maneira que o Clippers reagiu em diversos jogos. Dessa maneira. O Suns ainda não teve que entrar nessa posição, então eu não consigo dizer isso, porque esse jogo eles estavam muito tranquilos. O Monte Williams tirou o Devin Booker e falou: beleza, a gente joga no jogo 3.
No jogo 4.
Ou no jogo 4, né? Não tem as costas na parede. Agora, voltar pra Phoenix com a série empatada é outra coisa.
Exato. O momento tá do outro lado.
Exato. Então, chegar nesse jogo 4. O Booker, se ele tiver que jogar 45, ele vai jogar 45. Então, por isso que eu ainda me arrisco a dizer de que, obviamente, quando a gente coloca minutos por minutos os times em força total, aí eu coloco o Suns com uma bela de uma vantagem, e aí eu acredito que o 3-1 possa vir. Mas, obviamente, eu posso estar completamente errado, porque o que o Milwaukee mostrou também no jogo 3 foi bastante interessante.
Sim. É isso, e tem esse ponto da força também, cara. O Milwaukee parece que tem mais força em todas as posições. O Suns pode ter mais movimentação de bola, mais velocidade, mas o Milwaukee tem mais altura e mais força. E se Charles Barkley estivesse na mesa agora, ele falaria o Bucks pra ganhar essa série.
Sim. ele garantiria.
É.
Pois é. E é realmente, sei lá, procurar uma inspiração no que o Lakers fez com o Miami, né?
Opa.
e fez nos playoffs passados inteiros, que era tipo, quer chutar de 3? Beleza. Agora lá dentro vai ser outra coisa, né? Tipo, vamos
contar. Mas já sabia que ia ter isso, né? Só tinha Adebayo e mesmo assim não jogou nada.
É, não, mas nem falando do Miami, porque o Miami sofreu diversos infortúnios nas finais, de que todas as lesões do Miami resolveram acontecer na última semana da temporada, né? Então realmente a gente tem esse problema aí, mas durante a temporada regular inteira e durante os playoffs, a corrida do Lakers foi toda baseada numa forte defesa de garrafão e uma defesa de perímetro sustentável durante certos pontos e um time extremamente físico. Tinha a lineup que tava, era JaVale McGee, Dwight Howard, LeBron James, Anthony Davis, quem mais? Anthony Davis não. Não. McGee não tava. Era Howard, Davis, LeBron, KCP. Quem é que armava? Rondo. Uma lineup muito alta. É muito alta essa lineup. Muito forte, muito física. Então, talvez uma inspiração no Lakers possa ser realmente, como tu falou aí, uma resposta pro Bucks, né? Trazer um jogo extremamente mais físico. Eu defendo bastante de que o Bucks utilize Robin Lopes dentro do garrafão da forma mais agressiva possível. Ou Brook Lopes, perdão. Da forma mais agressiva possível. A lá o que ele fez contra o na série passada contra o Atlanta.
Sim, sim. Em diversos momentos do jogo, ele controlou bastante aquele jogo, o jogo.
Sim, exatamente.
Foi importantíssimo.
Bom, dito isso, acho que eu vou fazer a pergunta aqui com uma hora de gravação, que talvez encerre o podcast dessa semana. Vamos lembrar de que teremos mais um episódio ainda sobre a temporada da NBA, que é o próximo episódio, né? Que vai. Vamos vir aqui para dizer quem foi o campeão. Obviamente, você, caro ouvinte, já vai saber quem foi o campeão. Mas vamos aqui fazer o breakdown, destrinchar o que aconteceu, o que levou tal time a ser campeão, o MVP das finais, e também discutir algumas movimentações que possivelmente vão acontecer aí por trás. Bom, dito isso, Luiz e Arthur, mais alguma consideração?
Não.
Bom, então é isso aí, pessoal. Vou encerrar o podcast de hoje, um podcast bastante interessante. Espero que você tenha gostado de ouvir o tanto quanto eu gostei de gravar. E bom, antes de sairmos aqui, vou falar nossas redes sociais, @sexterisete no Instagram e no Twitter. O nosso site é o sexterisete.wordpress.com e o nosso e-mail é sexterisete@gmail.com. Estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast, inclusive no Spotify, no YouTube e no Apple Podcasts. Você pode se inscrever se você quiser para poder acompanhar nosso trabalho um pouco mais de perto. Luiz, um último recado.
É isso aí, galera. Mais um podcast bem sucedido, sem acidentes, sem nenhum problema técnico, graças a Deus. E a NBA batendo recorde de audiência, sem LeBron James, sem grandes clássicos. E isso é um ótimo sinal, é um turning point para uma nova era do basquete. Vamos lá, número 77.
Arthur?
Valeu, galera. E não piratei o novo Space Jam. Wink.
Valeu, galera. E até a próxima.